Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Bom dia! Em Brasília, 7 horas 45 minutos. Indígenas do Amazonas denunciam crise na saúde. Prorrogado prazo para participação de agricultores familiares nos Jogos Olímpicos. Índios da região do Alto Rio Negro, no Amazonas, denunciam crise na área da saúde. A reportagem é de Graziele Bezerra.
Segundo Marivelton Barroso, da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, mesmo com um orçamento de mais de 7 milhões destinados ao Distrito Sanitário Especial Indígena da região, faltam medicamentos, médicos e infraestrutura de atendimento.
O que é que há essa deficiência? Então, por que, que não está melhor? Não adianta eu ter um demonstrativo de que eu executei X milhões, mas se a realidade local com os resultados das ações mostra um resultado completamente negativo. Né?
O coordenador regional da FUNAI, Domingos Barreto, confirma a situação de abandono da saúde indígena e denuncia o alastramento da malária entre os índios.
Tem uma região, né, chamada Alto Tiquié, comunidade indígena Assunção, e lá virou tipo gripe, né, gripe comum, a malária. E a equipe de saúde nunca chegaram ainda a esse tempo para diagnosticar e para fazer tratamento.
A região do Alto Rio Negro abrange os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, e é atendida pelo Distrito Especial de Saúde Indígena, de SEI Alto Rio Negro. Em nota, o Ministério da Saúde nega que a localidade esteja desatendida. A pasta esclarece que existem atualmente 50 equipes multiprofissionais de saúde indígena e 22 médicos atendendo diretamente nas aldeias. O Ministério confirma apenas a falta provisória de alguns medicamentos específicos, mas a aquisição já se encontra em curso. A Secretaria Especial de Saúde Indígena destaca o repasse ao DSEI de mais de 7 milhões de reais em 2015, valor que inclui diárias, material de consumo, reparos, mão de obra e locomoção de equipes e indígenas e que foi integralmente executado. De Brasília, Graziele Bezerra.
Em Roraima, o ICMBio pretende ampliar a área da estação ecológica de Maracá para conter o avanço de garimpo em terras indígenas do estado. Saiba mais com Neto Araújo, da Rádio Roraima.
A estação ecológica, conhecida como Ilha de Maracá, fica localizada no rio Uraricuera e é uma referência em pesquisa da biodiversidade. Estudantes e pesquisadores de vários países já estiveram no local em busca de conhecer mais da biodiversidade existente na ilha. O representante do ICMBio, em Roraima, Cláudio Umaré, fala da importância da ampliação para conter o avanço ilegal do garimpo em terras indígenas.
A ampliação da estação ecológica de Maracá, ela é muito importante, mas ela vai precisar ser acompanhada de um esforço do governo federal, do governo estadual e da sociedade para combater o garimpo. Entendemos que a ampliação da estação ecológica de Maracá, emendando com a terra indígena Yanomami, ela é importante. Estamos justamente em negociação com o governo de Roraima para chegarmos a propostas comuns. Os objetivos são de conectar para haver, por exemplo, a conexão ecológica, a possibilidade de migração de animais, mas também de proteger os recursos hídricos que vêm, inclusive, até Boa Vista.
O ICMBio defende também a possível ampliação de outras áreas federais de proteção ambiental localizadas no sul do estado.
O que nós agora estamos negociando são as ampliações da Estação Ecológica do Maracá, do Parque Nacional do Viruá e a possibilidade da reserva extrativista no Baixo Rio Branco e no Rio Jaoperi.
O governo federal, em comum acordo com o Executivo Estadual de Roraima, decidiu suspender a criação de mais uma área ambiental no estado, que seria o Parque Nacional do Lavrado. De Boa Vista, Roraima, Neto Araújo.
Subiu para 177 o número de casos suspeitos de microcefalia em 28 municípios de Mato Grosso. Detalhes com Liliane Farias.
A maioria dos registros é no interior do estado. Rondonópolis com 77 e Cáceres com 48 casos. A Secretaria de Saúde do Estado apura a morte de 4 bebês em decorrência da microcefalia. O órgão anunciou mudança na notificação do vírus Zika. Antes, a doença era monitorada por meio do sistema de vigilância Sentinela. A partir de agora, médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde têm até 24 horas para comunicar todos os casos suspeitos de Zika. O governo do Mato Grosso vai repassar 20 milhões de reais aos 144 municípios do estado para combater o mosquito transmissor da dengue, Zika e chikungunya. O Plano Emergencial de Enfrentamento ao Mosquito Aedes aegypti no estado prevê a eliminação de focos do mosquito em 6 meses. Além disso, o governo está reestruturando a assistência aos pacientes com microcefalia. Os profissionais de saúde estão sendo capacitados para diagnosticar a doença e evitar óbitos. De Brasília, Liliane Farias.
Em São Luís do Maranhão, o Hospital do Câncer Aldenora Belo lança a campanha Março Lilás para combater o câncer de colo do útero. Informações com Noel Soares, da Rádio Timbira do Maranhão.
No início, esse tipo de câncer é silencioso. Por isso, a recomendação é que toda mulher faça o preventivo uma vez por ano. As mulheres também devem ficar alertas a alguns sinais, como explica a médica oncologista Raquel Cossetti.
Alguns dos sinais e sintomas do câncer de colo uterino são sangramento vaginal sem causa específica, por exemplo, um sangramento depois da relação sexual, ou um sangramento entre uma menstruação e a outra. Nem sempre é um câncer, mas ela precisa procurar. Um corrimento sem causa explicada, né? Dor ou alguma massa na região de baixo da barriga, na pelve, ou às vezes dor que começa nas costas, né? Na região do quadril. É uma dor que pode estar relacionada também a fases mais avançadas desse tumor.
A oncologista ressalta que um ganho importante no combate ao câncer de colo do útero é a vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde desde 2014.
Essa vacina já foi testada em milhares de mulheres no mundo inteiro. Vários países têm dificuldade de implementar essa vacina de forma gratuita, mas aqui no Brasil a gente já tem o privilégio em poder oferecer essa vacina de forma gratuita para as meninas de 9 a 14 anos.
No Maranhão, o câncer de colo do útero ocupa o primeiro lugar em cânceres em mulheres. Por isso, toda mulher entre 20 e 65 anos de idade deve fazer o preventivo uma vez por ano. A campanha consta de palestras, vacinação contra o HPV e exames preventivos. As ações acontecem das 8 às 11 horas da manhã. De São Luís do Maranhão, Noel Soares.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado na última sexta-feira foi de R$ 151,38. Agora em Brasília, 7h53.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
O prazo para a participação de empreendimentos agrícolas na Olimpíada deste ano, no Rio de Janeiro, foi prorrogado até esta quarta-feira. Informações com Ariane Póvoa.
Cooperativas, associações e agricultores familiares ainda têm chance de participar das praças de alimentação Brasil Saudável e Sustentável nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O prazo, que venceria no último dia 2, foi prorrogado até a próxima quarta-feira. Os empreendimentos selecionados vão poder comercializar produtos em 4 pontos turísticos do Rio de Janeiro, montados durante o maior evento esportivo do mundo. A iniciativa é realizada pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Para participar, os interessados devem acessar o edital disponível no portal mda.gov.br e preencher a ficha de inscrição. Os grupos inscritos devem ter a declaração de aptidão ao PRONAF jurídica e estar de acordo com a Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Vão ser selecionadas até 45 organizações familiares. De Brasília, Ariane Póvoa.
3 suspeitos de envolvimento no assassinato do prefeito do município amazonense de Maraã, Cícero Lopes, foram transferidos para a cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, em Manaus, neste sábado. Bianca Paiva tem os detalhes.
De acordo com a Polícia Civil, Marcos Alexandro Praiano da Silva e os comerciantes Aldemir Alves de Freitas e Lázaro Moraes de Assis tiveram a prisão preventiva decretada na sexta-feira pelo juiz da comarca de Maraã. O prefeito tinha 62 anos de idade e foi morto com um tiro nas costas por volta de 8 horas da noite de 28 de fevereiro na porta de casa. O suspeito de ter atirado em Cícero Lopes, Admilton Gomes, Luiz de Souza está foragido. Segundo o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Ivo Martins, a arma utilizada, uma espingarda calibre 20, foi encontrada próxima ao local do crime.
Nós temos plena convicção de que essas pessoas realmente são as responsáveis pela morte do prefeito. A gente acredita que em pouco espaço de tempo a gente já consiga efetuar a prisão dele.
A motivação do crime seria uma dívida no valor de aproximadamente R$40 mil que a Prefeitura de Maraã teria com os suspeitos, referente a uma prestação de serviços. O presidente da Câmara Municipal de Maraã, Betuel Pereira Brise do Filho, do PSDC, assumiu na última sexta-feira o comando da Prefeitura. De Manaus, Bianca Paiva.
Uma propriedade de 1.100 hectares no município de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, vai ser o primeiro santuário de elefantes da América Latina. O espaço tem capacidade para receber até 50 animais. A reportagem é de Maíra Heinen.
O projeto pretende resgatar e cuidar de animais que sofrem maus tratos em zoológicos e circos do Brasil e de países vizinhos. A iniciativa surgiu quando a publicitária Júnia Machado, em viagens pelo Quênia, resolveu fazer uma mostra fotográfica chamando atenção para a extinção dos elefantes africanos devido à retirada do marfim. Atualmente, Júnia é presidente e cofundadora da organização Santuário de Elefantes Brasil. Ela explica que a realidade dos animais em cativeiro sempre foi difícil.
Nenhum elefante deveria ficar preso em cativeiro, nenhum, porque eles sofrem muito, física e psiquicamente. Eles precisam se locomover por causa do tamanho do corpo deles. Nos locais onde eles estão presos, eles não têm como se locomover. A maioria deles fica parada com comportamentos estereotipados. Eles não têm desafios psicológicos. Então, na nossa opinião, nenhum elefante deveria ficar preso em locais pequenos, muito menos sem companhia de outros elefantes.
O santuário vai funcionar em uma antiga fazenda de gado. De acordo com Júnia, o local precisa de poucos reparos.
O que a gente mais tem que fazer ali são cercas, né? Porque não é como um zoológico que vai usar concreto, que vai construir coisas. A fase 1, que é para receber de 4 a 6 elefantes, consiste de um centro veterinário e a gente está orçando os tubos para fazer os 2 currais de 10 hectares que fazem parte também da fase 1. Assim que acabar a fase 1, a gente começa a fase 2, que são cercas e tem mais 1 galpão veterinário. No total, são 6 galpões veterinários e cercas, muitas cercas.
A Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso já concedeu a licença prévia para o funcionamento da reserva. Após a conclusão da fase 1, será realizada mais uma vistoria para a concessão da licença de operação. Os parceiros da organização esperam que, com a ajuda de doações, o santuário possa receber os primeiros elefantes em aproximadamente 6 meses. De Brasília, Maíra Heinen.
Rondônia tem expectativa de produzir 81 toneladas de pescado e faturar R$500 milhões em 2016. A principal espécie é o tambaqui, que domina cerca de 90% de toda a área produtiva estadual. Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura, o setor pesqueiro recebeu estímulos e tem adotado tecnologias e boas práticas de manejo. As ações causaram aumento da produtividade e melhoria da qualidade sanitária do pescado.
Previsão do tempo.
Segunda-feira de céu nublado e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas no Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Tocantins e em Rondônia. No Acre, Amapá e em Roraima, não deve haver trovoadas. Anote as temperaturas. Máxima de 35 e mínima de 21 no Mato Grosso. Em Rondônia, máxima de 34 e mínima de 22 graus. Mínima de 23 e máxima de 32 no Acre. No Amazonas, mínima de 23, no Tocantins, 21 e máxima de 35 graus nos dois estados. No Amapá, a mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. Máxima de 35 e mínima de 22 no Pará e no Maranhão. Em Roraima, máxima de 35 e mínima de 25 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Agora em Brasília, 7h59, termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição, com a apresentação de Sula Seviles, trabalhos técnicos de Cláudio Lima, redação e edição de Ariane Povo. A coordenação é de Juliana Russomano e a gerência de rádio jornalismo de Corban Costa. Bom dia para você e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, primeira edição.